Foi divulgada nesta segunda-feira a carta apostólica sob forma de motu proprio, Aperuit Illis, do Papa Francisco, com a qual se institui o Domingo da Palavra de Deus. Com esse documento, o Santo Padre estabelece que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. O motu proprio foi publicado no dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica de São Jerônimo, início dos 1.600 anos da morte do conhecido tradutor da Bíblia em latim, que afirmava: "A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo." Francisco explica que com essa decisão quis responder aos muitos pedidos dos fiéis para que na Igreja se celebrasse o Domingo da Palavra de Deus. A carta começa com a seguinte passagem do Evangelho de Lucas. Encontrando-se os discípulos reunidos, Jesus apareceu-lhes. Parte o pão com eles e abre-lhes o entendimento à compreensão das Sagradas Escrituras. Revela àqueles homens temerosos e desiludidos o sentido do mistério pascal, ou seja, que ele, segundo os desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e ressuscitar dos mortos para oferecer a conversão e o perdão dos pecados. E promete o Espírito Santo que lhes dará a força para serem testemunhas deste mistério de salvação. O Papa recorda ao Concílio Vaticano II que deu um grande impulso à redescoberta da Palavra de Deus com a Constituição Dogmática Dei Verbum e Bento XVI que convocou o Sínodo em 2008 sobre o tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja e escreveu a exortação apostólica Verbum Domini, que constitui um ensinamento imprescindível para as nossas comunidades. Nesse documento, observa, aprofunda-se o caráter performativo da Palavra de Deus, sobretudo quando o seu caráter sacramental emerge na ação litúrgica. O Domingo da Palavra de Deus, sublinha o pontífice, situa-se num período do ano que convida a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Não é uma mera coincidência temporal. Celebrar o Domingo da Palavra de Deus expressa um valor ecumênico, porque as Sagradas Escrituras indicam para aqueles que se colocam à escuta o caminho a ser percorrido para alcançar uma unidade autêntica e sólida. Francisco exorta a viver esse domingo como um dia solene. Entretanto, será importante que na celebração eucarística se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a Palavra de Deus. Neste domingo, os bispos poderão celebrar o rito do leitorado ou confiar um ministério semelhante, a fim de chamar a atenção para a importância da proclamação da Palavra de Deus na liturgia. De fato, é fundamental que se faça todo o esforço possível no sentido de preparar alguns fiéis para serem verdadeiros anunciadores da palavra, com uma preparação adequada. Os párocos poderão encontrar formas de entregar a Bíblia ou um dos seus livros a toda a Assembleia, de modo a fazer emergir a importância de continuar na vida diária a leitura, o aprofundamento e a oração com a Sagrada Escritura, com particular referência à Lectio Divina. A Bíblia, escreve o Papa, não pode ser patrimônio só de alguns, e menos ainda uma coletânea de livros para poucos privilegiados. Muitas vezes surgem tendências que procuram monopolizar o texto sagrado, desterrando-o para alguns círculos ou grupos escolhidos. Não pode ser assim. A Bíblia é o livro do povo do Senhor que, escutando-a, passa da dispersão e divisão à unidade. A Palavra de Deus une os fiéis e faz deles um só povo. Também nessa ocasião, o Papa reitera a importância da preparação da homilia. Os pastores têm a grande responsabilidade de explicar e fazer compreender a todos a Sagrada Escritura, com uma linguagem simples e adaptada a quem escuta. Para muitos dos nossos fiéis, esta é a única ocasião que tem para captar a beleza da Palavra de Deus e a ver referida à sua vida diária. Não se pode improvisar o comentário às leituras sagradas, sobretudo a nós, pregadores, pede-se o esforço de não nos alongarmos desmesuradamente com homilias enfatuadas ou sobre assuntos não atinentes. Se nos detivermos a meditar e rezar sobre o texto sagrado, então seremos capazes de falar com o coração para chegar ao coração das pessoas que escutam. Recordando o episódio dos discípulos de Emaús, o Papa recorda também como seja indivisível a relação entre a Sagrada Escritura e a Eucaristia. Cita a Constituição Apostólica Dei Verbum, que ilustra a finalidade salvífica, a dimensão espiritual e o princípio da encarnação para a Sagrada Escritura. A Bíblia não é uma coletânea de livros de história nem de crônicas, mas está orientada completamente para a salvação integral da pessoa. A inegável radicação histórica dos livros contidos no texto sagrado não deve fazer esquecer esta finalidade primordial, a nossa salvação. Tudo está orientado para esta finalidade inscrita na própria natureza da Bíblia, composta como história de salvação na qual Deus fala e age para ir ao encontro de todos os homens e salvá-los do mal e da morte. Para alcançar essa finalidade salvífica, a Sagrada Escritura, sob a ação do Espírito Santo, transforma em palavra de Deus a palavra dos homens escrita à maneira humana. O papel do Espírito Santo na Sagrada Escritura é fundamental. Sem a sua ação, estaria sempre iminente o risco de ficarmos fechados apenas no texto escrito, facilitando uma interpretação fundamentalista da qual é necessário manter-se longe para não trair o caráter inspirado, dinâmico e espiritual que o texto possui. Como recorda o apóstolo, a letra mata enquanto o espírito dá a vida. O Papa recorda a afirmação importante dos padres conciliares, segundo a qual a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Com Jesus Cristo, a revelação de Deus alcança sua realização e plenitude, e, todavia, o Espírito Santo continua a sua ação. De fato, seria redutivo limitar a ação do Espírito Santo apenas à natureza divinamente inspirada da Sagrada Escritura e aos seus diversos autores. Por isso, é necessário ter confiança na ação do Espírito Santo, que continua a realizar a sua peculiar forma de inspiração quando a Igreja ensina a Sagrada Escritura, quando o magistério a interpreta de forma autêntica e quando cada fiel faz dela a sua norma espiritual. Falando sobre a encarnação do Verbo de Deus, que dá forma e sentido à relação entre a palavra de Deus e a linguagem humana, com as suas condições históricas e culturais, o Papa ressalta que muitas vezes corre-se o risco de separar Sagrada Escritura e tradição, sem compreender que elas, juntas, constituem a única fonte da revelação. A fé bíblica funda-se sobre a palavra viva, não sobre um livro. Quando a Sagrada Escritura é lida com o mesmo espírito com que foi escrita, permanece sempre nova. Assim, quem se alimenta dia a dia da palavra de Deus torna-se como Jesus, contemporâneo das pessoas que encontra. Não se sente tentado a cair em nostalgias estéreis do passado, nem em utopias desencarnadas relativas ao futuro. Por isso, é necessário que nunca nos abeiremos da palavra de Deus por mero hábito, mas nos alimentemos dela para descobrir e viver em profundidade a nossa relação com Deus e com os irmãos. A palavra de Deus apela constantemente para o amor misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para viverem na caridade. A palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos, permitindo-nos sair do individualismo que leva à asfixia e à esterilidade, enquanto abre a estrada da partilha e da solidariedade. A carta se conclui com uma referência a Maria, que nos acompanha no caminho do acolhimento da palavra de Deus. A bem-aventurança de Maria antecede todas as bem-aventuranças pronunciadas por Jesus para os pobres, os aflitos, os mansos, os pacificadores e os que são perseguidos, porque é condição necessária para qualquer outra bem-aventurança.